Isso sem falar nas deficiências que todos nós conhecemos nos serviços portuários do país. Esta ineficiência, por exemplo, das filas de navios que nós estamos vendo hoje, assistindo, nesse exato momento, nos portos de Paranaguá e de Santos. A mesma matéria da revista traz números alarmantes atribuídos à Confederação Nacional da Agricultura e ao Banco Mundial, que comparam o Porto de Santos com dois portos chineses, o de Xangai e de Hong Kong. Enquanto o movimento anual de containers atinge 8 milhões em Santos, chega aos 29 milhões em Xangai e perto dos 24 milhões de containers no porto de Hong Kong. Talvez pelo fato do funcionamento diário das autoridades portuárias e alfandegada, seja de 8 horas em Santos e de 24 horas nos outros dois portos utilizados como comparativo. Certamente, por isso, o tempo médio do desembarque aduaneiro seja de 5 dias e 12 horas em Santos, contra 3 dias e 10 horas em Xangai, e, pasmem, 14 horas apenas em Hong Kong. O custo para embarcar um container em Santos, meu caro senador Magno Malta, que também é de um estado portuário, em Santos equivale a 2.215 dólares, contra 580 dólares em Xangai e 575 dólares em Hong Kong. Nós vivemos num mundo globalizado. O preço da soja que é embarcada no porto de Paranaguá para qualquer país do planeta é o mesmo preço da soja embarcada nos Estados Unidos ou qualquer outro país produtor, Argentina, por exemplo. Seguramente, parte desse alto custo decorrente do fato, decorre, senhor presidente, do fato do custo praticado, ou do prático, em dólar por hora a ser de 3.400 em Santos contra 500 dólares em Xangai e 660 em Hong Kong. O custo por hora do prático, aquele que estaciona e move os navios na região portuária. Diante de números tão pouco competitivos, comparados a dois portos de uma nação emergente, é absolutamente fundamental, senhor presidente, que venhamos a aprovar a medida provisória 595, que é a medida provisória para otimizar os portos brasileiros, que essencialmente incentiva a abertura desses portos à iniciativa privada, que tem a velocidade que nós precisamos hoje. A medida provisória não significa privatizar o setor. É bom que se diga isso, mas sim mudar o modelo para tornar as licitações mais baratas e mais atrativas. Em outras medidas, senhor presidente, esta MP incentiva o investimento privado no setor ao permitir que terminais privados desportem cargas de terceiros. Não será mais necessário que a empresa comprove que terá, sozinha, carga suficiente para satisfazer a construção do seu terminal. O governo também anuncia investimentos para aprimorar os principais portos do país. E isso também, senhor presidente, é urgente. E aqui eu faço uma breve análise sobre o porto de Paranaguá. O governo brasileiro, o governo federal, está aportando no porto de Paranaguá hoje cerca de R$1 bilhão, sendo que 850 milhões de reais, senhor presidente, serão investidos nas dragagens para que nós possamos aportar em Paranaguá navios que levem a carga plena ou maiores navios. E os outros 150 milhões serão utilizados para a otimização e construção de novos acessos aos berços do Porto de Paranaguá. Talvez, senhor presidente, em decorrência, diante do quadro tão emblemático que um grupo de empresários esteve recentemente com a ministra Gleisi Hoffmann para implorar ao governo que não recue na MP. Participei recentemente de uma reunião no Palácio, juntamente com demais membros do meu partido, o partido do PMDB, que integram esta medida provisória, como eu, para tratarmos deste assunto, e ouvi da ministra Gleisi Hoffmann e de todos aqueles que integravam aquela reunião por parte do governo naquele momento, que o governo está suscetível a ouvir e a construir um modelo que seja em favor do Brasil e do povo brasileiro. Mas, mais recentemente, senhor presidente, em reunião no Palácio do Planalto, reuniu representantes da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional dos Transportes, da Confederação Nacional do Comércio, da Confederação Nacional do Comércio, como já disse, e da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM, e da Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base. Ou seja, é evidente a representatividade do grupo. A preocupação daqueles que defendem a abertura dos portos no país é válida, afinal, existem alguns grupos que, infelizmente, se opõem a esta medida. É compreensível, senhor presidente, embora a minha avaliação, injustificável na minha avaliação, a insatisfação entre portuários, porque desobriga os terminais privados de contratar trabalhadores por meio de órgão gestor de mão de obra. Cabe ao Congresso Nacional mediar essa situação, e o senador Eduardo Braga, que é o relator desta medida provisória, tem feito isso muito bem, inclusive promovendo várias audiências públicas com todos aqueles envolvidos nessa causa. Porém, é incompreensível e lamentável constatar a oposição à matéria promovida por autoridades públicas estaduais, onde se localizam os portos, por serem igualmente responsáveis pela melhoria da logística em seus estados. Especialmente se tais gestores não têm tido a capacidade de promover as melhorias necessárias nos portos que administram. E digo isso, senhor presidente, no seguinte tom: não é só de obrigação dos governos estaduais, também é de obrigação dos governos federais. Infelizmente, o Porto de Paranaguá ficou por muitos anos sem buscar ou sem aceitar o compromisso e os aportes do governo federal. Agora, a gestão que lá está aceita, otimiza e faz acontecer, e agora estamos aplicando esses recursos na ordem de R$1 bilhão naquele porto. Isso, recursos do governo federal. Lamento, portanto, senhor presidente, que lá no meu estado, o estado do Paraná, tenha aderido ao movimento nacional pelas mudanças na MP dos portos. Penso contra as mudanças na MP. Penso que atrasar a tramitação e a aprovação da matéria é justamente atrapalhar ou trabalhar contra o Brasil, contra a produção nacional e contra o nosso desenvolvimento. Eu já recebi do governo do estado do Paraná, através do superintendente dos portos de Paranaguá e Antonina, senhor Dividini, as sugestões. Estamos levando ao relator da medida provisória 595, senador Eduardo Braga, para que ele analise junto com a sua equipe e para que nós possamos colocar aquilo que é de interesse do Paraná e atende ao desenvolvimento que nós queremos. Portanto, senhoras e senhores senadores, nossos produtos pedem e podem, senhor presidente, e também devem custar menos. Eu vejo que muitos brasileiros vão a outros países, compram roupa, compram eletrodomésticos, eletroeletrônicos, por vezes mais baratos do que no Brasil. Você vai a um país da Europa, nos Estados Unidos, você compra um aparelho de celular que é feito na China pela metade do preço que é no Brasil. É inadmissível isso. Por que nós somos diferentes? Nós temos algo incrustado no Brasil, que nós chamamos custo Brasil, e nós todos temos o dever de lutar contra isso. Nenhum brasileiro deve produzir a um custo mais caro do que um norte-americano, do que um argentino, do que um paraguaio ou do que um europeu. Nenhum brasileiro deve pagar mais por um produto do que outro em qualquer lugar do planeta. Nós temos que incentivar a nossa indústria nacional, a nossa produção nacional, a um custo que seja competitivo a nível internacional. Senhor presidente, eu venho no dia de hoje fazer esta reflexão face à reportagem da revista Veja sobre a estagnação dos modais de transporte, mas veio fazer também um exame de consciência. Há muito não se tratava os modais de transporte como tem tratado nesse exato momento a presidência da República, o governo brasileiro. São vários planos de governos lançados, e aqui eu cobro dessa tribuna que sejamos um pouco mais ágeis, porque o Brasil não pode esperar. Mas são planos portuários, como essa medida provisória que tramita aqui no Congresso Nacional, ainda na comissão mista criada para tanto, da qual eu integro como membro, como o Plano Nacional de Aeroportos, com a concessão de vários deles e outros com incentivos diretos do governo federal. Eu desci essa semana numa conexão para o interior do estado do Paraná, para o estado de Maringá, no aeroporto de Guarulhos, e vi obras fantásticas. Naquele exato momento eu achei que não estava no Brasil. Eu estive recentemente, por ocasião da COP, no Catar, em Doha, e vi lá, acontecem obras que nos causam espanto, e via isso ali, em São Paulo, na cidade de Guarulhos, no aeroporto. Também tivemos aqui um plano lançado para as rodovias brasileiras, de concessões e construções de novas rodovias, também um plano ferroviário no Brasil, da qual eu citei no início do meu pronunciamento. Então, senhor presidente, eu louvo a atitude do governo brasileiro em lançar esses projetos e planos, mas repito, eu que fui relator da medida provisória 575, que tratou das PPPs, das parcerias públicos-privadas. Nós temos que fazer as concessões ao setor privado, que o setor privado ele vê e tem velocidade para realizar aquilo que nós precisamos para diminuir o custo do Brasil. Eu agradeço, senhor presidente, o tempo e peço a transcrição do inteiro teor do meu pronunciamento no dia de hoje. Sim, muito obrigado. Uma boa tarde a todos.